vem aí, Bate Bola Nacional.
Boa tarde, galera. Meio-dia e 40 na Rádio do Brasil.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Estamos chegando com o Bate-bola nacional no seu rádio. E as manchetes que serão notícia nesta quinta-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo perde Diego e o jogo e se complica na Libertadores da América diante do Emelec. Botafogo tropeça no Rio diante do Galo e dificulta sua passagem para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Inter, único brasileiro a vencer fora de casa. As notícias do PAN de Lima, no Peru. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui com FM Nacional 96,1, Nacional Brasília 980, Rio 1130, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, você no Rádio Sat e a galera da web que está no aplicativo radios.ebc.com.br. está no ar o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa de esportes da hora do almoço.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Olha, turma, muito boa tarde. A coisa ficou feia pro Flamengo, tá muito feia. Pra Flamengo e pra Botafogo, claro. Né? Eu não sei o que é mais complicado, se é meter 3 no Emelec no Maracanã ou se é meter 2 no Galo dentro do Independência. O Botafogo não se ouve bem. Está numa condição difícil e o Galo poderia até ter saído com a classificação mais assegurada, né? Se não fosse outras coisas. Mas feio mesmo ficou para o Flamengo. Ninguém está entendendo. O torcedor do Flamengo está muito aborrecido porque não entende, e eu também não entendo, o esquema tático até agora, honestamente, gente. Com a vivência, eu não sou técnico de futebol, mas a gente tem uma vivência aí de mais de 30 anos no futebol. A gente enxerga alguma coisa. Eu não estou conseguindo enxergar nada no Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus quer que o país mude para se adaptar a ele, mas não é assim. O futebol brasileiro, ele é que tem que se adaptar ao futebol brasileiro e usar a carga dele de conhecimento e tentar se adaptar ao futebol. Porque ontem ele fez um esquema tático que, honestamente, eu não consigo entender. Rafinha, junto com Rodinei, enfim, um time que não tinha ataque, um time que não mostrou padrão de jogo, mostrou nada. O Flamengo não foi a campo, não adianta, ainda foi, olha que o Flamengo ainda foi salvo pelo VAR, mas de forma justa, porque realmente bateu na mão do jogador antes do pênalti, que para mim foi pênalti. E se os caras metem o terceiro gol, o negócio ia se complicar definitivamente. O pior não é isso, é a manifestação do torcedor. Para vocês terem uma ideia, eu vou reprisar, vocês vão ouvir aqui, e aonde tem os sinalzinhos é porque tem palavrão, e a gente não vai publicar aqui palavrão, porque ninguém, o ouvido de vocês não é obrigado a ouvir palavrão, né? E nem é ético da nossa parte esse tipo de coisa. Então, onde tem palavrão, a gente procurou cobrir. Mas o que você vai ouvir agora é o que aconteceu no hotel, quando o Flamengo chegou no hotel lá em Guayaquil, no Equador. Na chegada dos jogadores, um dos mais assediados foi o Diego Alves. Torcedor acha que o Diego Alves falhou nos dois gols. Cara, foi uma pressão da torcida, escuta aí.
Posso pedir uma coisa só? Você fala pro grupo? Atitude. Atitude de chegar no árbitro, qualquer coisa, pequenos detalhes. Chegar no árbitro, não deixar eles fazerem cera. Dá o juiz, ninguém faz isso, cara. Todos os caras, os times sul-americanos, eles fazem isso, cara. Os caras enrolam o jogo inteiro, eles não querem enrolar a gente. Não tem. Posso falar com a tese? Desculpa, eu tô falando. Não tem um Felipe Melo, não tem um cara que vai chegar assim.
E como se não bastasse, o Flamengo tá numa fase que eu vou lhe falar. Perdeu o Vitinho com cirurgia. O Diego vai pra cirurgia com fratura. O Arrascaeta tá contundido. O Everton Ribeiro tá contundido. E o Flamengo vai sobreviver de quê? De Lincoln? De Lucas Silva? Né? Um time que gastou tanto dinheiro e não está podendo usar seus jogadores. Para o clássico de domingo, que nós vamos transmitir aqui pela Nacional, estaremos no Maracanã, vai ser complicado, porque o Botafogo precisa ganhar e precisa poupar para quarta-feira em Belo Horizonte. O Flamengo precisa ganhar no Brasileiro para manter a ponta lá, para não se afastar muito de Santos e Palmeiras, mas precisa poupar para o jogo de quarta-feira e não tem o que poupar. Então a situação é muito difícil. Nacional. Vamos começar a girar as opiniões, meu amigo. Primeiro, o técnico Jorge Jesus analisando o jogo.
O resultado não era um resultado que nós esperávamos, muito menos depois de começarmos aqui o jogo. Nós viemos para este jogo para disputar aqui o jogo e que logo se possível com uma vitória. O jogo não nos correu bem, o campo difícil para jogar para a forma como normalmente a gente joga. Tivemos a equipa da MLF, foi uma equipa do ponto de vista defensivo muito agressivo, muito forte em estar dentro da nossa equipa, tanto assim que a fratura do Diego é uma prova disso. E é verdade que na primeira parte não fomos uma equipa dentro daquilo que normalmente temos vindo a jogar, e acabámos por sofrer um golo, a única vez nos primeiros 45 minutos que o nosso adversário foi à nossa baliza, mas marcou o golo, e nós nunca conseguimos introduzir dentro do jogo o nosso jogo coletivo. E também, como disse individualmente, faltou-nos alguma qualidade nos corredores para podermos ganhar alguma superioridade individual, e esse foi um dos fatores que durante o jogo tivemos mais dificuldade. Com a expulsão, com a lesão do Diego, quando nós já tínhamos praticamente nos últimos 20 minutos tentar que fôssemos uma equipa ainda muito mais ofensiva, ficámos com 10 contra 10 e o jogo tornou-se também muito mais difícil. Claro que o resultado 2-0 não é um resultado bom, quando se perde por 1-0 ou por 2-0 numa eliminatória contra os golos não é bom, não é positivo. Agora nós sabemos o nosso valor, Sabemos que dentro do Maracanã vamos mudar este resultado, porque não há jogos iguais. O jogo hoje não nos correu bem, não só do ponto de vista coletivo, mas também a própria incidência do próprio jogo. Mais um jogador com uma lesão grave, né? O Diego. Todos nós acreditamos que na quarta-feira no Maracanã, com o Maracanã lotado, a gente vai dar a volta a este resultado. Sim, nós temos, respondendo no fim, nós temos tido jogadores com lesões.
A pergunta que foi feita ao Jorge Jesus foi por que ele colocou o Rafinha no time e ele responde.
O Rafinha é um jogador que no Bayern Munique já lhe fez aquela posição como médio defensivo. É um jogador que conhece taticamente o jogo. Não, o jogo não lhe saiu bem na primeira parte. Nós também não tínhamos muitas soluções para poder, que era aquilo que eu queria, ter um jogador que pudesse ser forte no último terço do campo, portanto um contra um, conseguisse tirar alguns jogadores, conseguisse chegar à linha de fundo. E o Rafinha é um jogador que tem essas características e jogar num espaço mais curto. Uma coisa é jogares atrás e chegares à grande área, outra coisa é tu estares num posicionamento do meio campo e poder chegar à grande área. E acreditei que o Rafinha pudesse fazer essa minha ideia de jogo com mais facilidade, mas também, como eu disse, não conseguiu. E, portanto, o posicionamento do Rafinha não foi nada que ele não tivesse habituado, mas também não tinhas, tirando o Orlando Berri, não tinhas mais nenhum jogador de corredor. Tinhas um menino que agora acabei por meter, o Lucas Silva, porque também não tinhas mais hipóteses.
Já Gabriel Gabigol acredita que o Flamengo possa virar.
Não, acho que eles entraram, como o Mister falou, com a marcação muito forte, uma marcação que dificultou um pouco a gente em achar os espaços para infiltrar os corredores e ter superioridade numérica dos lados. Mas creio eu que a gente analisou o jogo deles, a gente obviamente que não esperava que eles iriam ser assim, e também o campo não ajudou muito a nosso toque de bola, nossa movimentação, mas como o Mister falou, tenho certeza que no Maracanã vai ser diferente esse jogo.
Tá aí o Gabigol falando no microfonaço do Brasil aqui no Bate Bola. Agora é hora de Pan de Lima no Peru.
Outros esportes. Momento Estádio.
Com a parceria da rede do esporte.gov.br, vamos ouvir Arthur Zanetti. Ouro em Londres 2012, prata no Rio 2016, nas argolas. Arthur Zanetti fala da importância do PAN para o Brasil.
Eu acho que o mais importante é esse ano pré-olímpico, né, como você falou. O PAN é uma competição muito boa pra gente, é uma competição bem forte, a gente encontra praticamente bastante nossos adversários, vai encontrar no Mundial. A gente utiliza o PAN também como preparação para o Mundial, que a gente quer repetir essa festa, né, que a gente fez em 2016, de conseguir levar uma equipe completa. Pra gente, posso considerar que a terceira competição mais importante, né? Primeiro a Olimpíada, depois o Mundial, depois o PAN. Então, é uma competição muito boa, bem legal de se competir, e tem essa festa aqui toda, né? De ter interação com outros atletas, né? De outros esportes, isso pra gente é bem legal.
Ouvimos Arthur Zanetti nesta parceria com a rede do esporte.gov.br. Rádio Nacional. O Internacional foi o único brasileiro a vencer fora de casa, gol do Guerreiro. 1-0 diante do Nacional do Uruguai. Com a palavra, o técnico Odair Helma, analisando o jogo.
Jogo difícil, com características bem específicas, né? O Nacional é uma boa equipe, experiente, sabe jogar o jogo aqui. Usa dessa força de dentro de casa para impor o seu ritmo, né? Se eu não me engano, é a segunda Libertadores e a primeira derrota em casa. Eles não tinham perdido nessa Libertadores nem na outra. Então, que mostra a força dentro da sua casa. E mostra também a boa partida que nós fizemos, né? A consistência tática que tivemos. Acho que os primeiros 20 minutos nós com o controle total da partida, com posse. É difícil porque eles recuperam às vezes a bola e você pressiona alto, sobe as linhas e eles alongam esse jogo, e aí o centroavante disputa essa primeira, às vezes não é nem uma bola tão limpa, mas é uma bola que cai ali no setor defensivo, onde a equipe está espaçada, E aí começa a criar um pouquinho de volume, foi ali que eles criaram duas, três circunstâncias mais perigosas a partir dos 20, 22 minutos do primeiro tempo, mas também se estabilizou, não conseguiram criar aquele volume de 10 minutos num gol, e a gente estabilizou novamente. Segundo tempo foi um jogo igual, mas nós a todo momento buscando todas as soluções táticas e de movimentações para que a gente pudesse vencer a partida. Nós não abdicamos em nenhum momento disso, buscamos até o final, então merecemos a vitória.
Agora é a vez de Guerreiro falar do gol.
Além de ter que saber resolver, acho que é importante trabalhar em equipe, né? Se doar, correr, marcar e segurar um pouco a bola na frente, né? Porque isso que tenho que aguardar a chegada dos meus companheiros para botar intensidade no nosso ataque, criar chances de gol. E isso é mais importante, né? Além de se tiver uma chance, fazer o gol. A gente sabia que ia ser um jogo pegado. Eu, na última coletiva, eu falei que ia ser um jogo pegado, de muita intensidade. A gente tinha que competir toda a bola, porque a forma do jogo deles é botar intensidade, e eles brigam pela segunda bola. Então a gente tinha que competir. Então a gente já sabia como ia se apresentar esse jogo. E a gente fez um grande trabalho. E graças a Deus eu tive a chance de ter uma oportunidade no final do jogo e conseguimos fazer o gol. Mas ainda faltam 90 minutos, onde a gente precisa estar concentrado e jogar com muita intensidade, porque bom, vai ser um jogo difícil. Mas a gente tem que confirmar essa classificação, esse desejo de querer classificar para a próxima fase.
Agora é hora de falar da vitória do Galo 1-0 diante do Botafogo. Técnico Rodrigo Santana vai começar falando da oportunidade que deu de poder ter saído do Nilton Santos com a classificação praticamente assegurada.
Essa foi a sensação que eu saí de campo. Poderia ser maior pela circunstância do jogo. Pelo que eles apresentaram, né, por estar com um jogador a mais, eu gostaria de sair aqui com o resultado um pouquinho maior. Não esperava, né, tão grande o resultado, mas que a gente conseguisse fazer um golzinho a mais aí já... te ajudaria mais, porque está em aberto, tem mais uns 90 minutos, né? A gente precisa concentrar muito, a gente sabe que o Botafogo também vai lá forte, está muito focado para essa competição, que hoje todo mundo quer vencer, mas feliz, estou muito feliz pelo que eles produziram, né? E vamos trabalhar para a próxima quarta e a gente conseguir a classificação fazendo mais um jogo bem concentrado como esse.
Já no Botafogo, o técnico Barroca analisa o jogo.
Eu entendo que pelas circunstâncias que o jogo se desenhou, por ser um jogo de 180 minutos, no final acabou não ficando tão ruim porque o jogo não se definiu na primeira partida, né? A gente estava com um gol contra, com um jogador a menos, o momento emocional era todo favorável ao nosso adversário.
O goleiro Gatito também fala da derrota.
Sim, eu acho que é possível. O resultado aqui foi de 1-0, então a gente tem totalmente condições de fazer um grande jogo lá em Minas. Temos que buscar com o jogo seguinte, que agora temos contra o Flamengo, buscar trazer confiança para nosso grupo, confiança para nossa torcida, e com isso a gente vai chegar na quarta-feira que vem lá em Minas, quando está confiança, chances de buscar o resultado que não levaria à classificação. Eu acho que no primeiro tempo, mesmo depois do gol, a gente continuou saindo jogando, não teve ligação longa não. Sim, segundo tempo, quando a gente ficou com 10 homens, que o Atlético Mineiro subiu mais a pressão e dificultou bastante a saída com o jogador menor. Então aí que foi que a gente mudou e eu comecei a bater longa.
Estamos fechando mais uma edição do seu Bate-Bola Nacional, melhor programa de esportes da hora do almoço. Você fica com a FM Nacional e sua programação musical em 96,1. Brasília, Rio e São Paulo na conexão com o Anchieta Filho, a Daura Gramático no comando do Luciano Barroso e o Tarde Nacional, que também tem a apresentação da Juliana Maia na Amazônia. Tchau, tchau, galera.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.